temática do dia.
Onze horas 8 minutos, você está acompanhando o nosso Temática do Dia, ligado aqui na programação da tua rádio. Nós recebemos aqui uma ligação lá da Terra da Fraternidade, na Estrada do Passinho Fundo, casa número 10, vazamento de água. Ligo na Corsan, mas ninguém atende. Então atenção pessoal da Corsan, na Fraternidade, Rua Passinho Fundo, casa número 10, vazamento de água. O pessoal acabou ligando aqui na rádio para que a gente pudesse então dar esse recado. E a gente vai interagindo, sempre que os ouvintes vão fazendo alguma pergunta, alguma coisa, a gente já vai encaminhando aí através dos setores responsáveis por encaminhar, quem sabe, uma solução ou um retorno para os nossos ouvintes. Como nós anunciamos hoje pela manhã, um dos assuntos que nós pautamos para hoje não poderia ser diferente, é relacionado a essa questão da situação do Covid, que está repercutindo bastante, principalmente com essa possibilidade, já anunciado na sexta, mas com a possibilidade de confirmação para hoje, valendo a partir da manhã daí, a bandeira preta aqui para a região de Passo Fundo. E nós estamos na região de Passo Fundo. Então nós vamos aproveitar o gancho para falar desse assunto e saber como é que está o nosso município relacionado à situação do Covid. Conosco, secretário municipal de saúde, Eloir Morona. Prazer recebê-lo, Eloir. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com prazer que estamos aqui para trazermos algumas informações a respeito da saúde do município de Lagoa Vermelha.
Com essa situação relacionada à possibilidade de bandeira preta, uma semana que começa já com uma certa apreensão, né, Eloir?
Na verdade, hoje a gente já vem com uma certa apreensão há algum tempo, quando a gente vem acompanhando os números, né, e a situação dos hospitais do estado. A gente já vinha acompanhando e a gente imaginava que isso iria acontecer, que seria se encaminharia para essa questão da bandeira preta. O que a gente tem imaginado, né, é que, como tem uma dificuldade bastante grande na questão do atendimento, que o governo do estado fosse tomar alguma atitude nesse sentido. Né? Ele, então, acenou a possibilidade da bandeira preta para 11 regiões. Né? Alguma dessas regiões fizeram o seu recurso e ainda está em análise para ver se há possibilidade de retornar para a bandeira vermelha ou não. Mas a gente acredita e trabalha com essa hipótese de que o recurso não seja aceito, até porque a situação ela é a mais complicada de todos os tempos desde o início da pandemia.
Como é que está a situação aqui em Lagoa Vermelha em termos de números de casos relacionados ao Covid e a situação do nosso hospital relacionada a esse assunto, Eloy?
Tá. Quando se fala em Covid, principalmente, Rudy, a gente tem que levar em consideração a região, né? Toda uma região. E aí, então, eu vou falar nas questões regionais. Se nós pegarmos aí a questão da nossa região, da região 17, 18 e 19, que é a região que compreende a parte de Passo Fundo, a situação está bastante complicada. Eu diria que nós chegamos no limite. Né? Tem pessoas que estão ligando, eu preciso de consulta. Não tem consulta. Pessoas precisando de transferência, não existem leitos. Nós chegamos no limite, estamos no limite máximo de atendimento. Estamos fazendo, como fala o ditado, das tripas coração. E isso é em toda a região. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o relato de uma médica de Itapejara que fez um vídeo de dentro do hospital, né, onde ela fala que Itapejara está com 19 pacientes internados, 4 entubados, não conseguindo leito para transferência. Isso é a realidade de todos os municípios. Lagoa Vermelha está com a sua capacidade máxima de internação e já também partindo para a intubação de pacientes, né? Porque não se consegue a transferência de leitos em todo o estado.
Existe... Já havia sido feita intubação de pacientes aqui em Lagoa, Eloir?
Não houve necessidade de intubação, que eu me lembre, pode ser que eu esteja esquecendo, mas não que eu lembre que houvesse algum tipo de intubação, de manter o paciente entubado aqui. Né? Geralmente a gente consegue, ou intuba e consegue a transferência, ou vai na máscara, né? Mas agora não está sendo possível a transferência. A gente recebeu ligações e mensagens e pessoas pedindo para que a gente pudesse tentar ajudar de alguma maneira ou outra a transferência. Existe um sistema chamado Gerinte, que é a antiga central de leitos, que ela funciona em todo o estado. Quando há uma necessidade de transferência, você cadastra a pessoa nesse Gerinte e aí onde abre vaga eles chamam. Não está abrindo vaga em lugar nenhum. né? Então a possibilidade de transferência está está bastante difícil. E é isso que levou, então, é um dos índices que levou, então, o governo do estado a fazer declarar essa bandeira preta para a região, que é a dificuldade de absorção, né? Da absorção dos pacientes doentes, principalmente dos pacientes mais graves. Né? Nós temos hoje, então, na verdade, esses dados aqui são os dados de sexta-feira ainda, né? O boletim ele fecha no final da tarde, mas posso dizer que piorou bastante, né? Até pelo que a gente viu agora pela manhã.
Novas internações, Luiz?
Internações, muitos casos, pessoal tentando ligar no Telecovid, não consegue, está bastante difícil. Nós temos 3 linhas, nós temos 3 pessoas atendendo lá, não estão vencendo. Né? As consultas nas unidades básicas de saúde, nós aumentamos o número de consultas, mesmo assim, em casos mais brandos, nós estamos tendo que postergar, tendo que adiar um pouquinho, porque não está ocorrendo a possibilidade de absorção de todos esses casos. Nós tínhamos, então, na sexta-feira, né, os números mais importantes, 55 pessoas isoladas, 7 internadas, né, não necessariamente em Lagoa Vermelha, nós tínhamos 7 de Lagoa Vermelha internados, confirmados, 3 que estavam internados aguardando o RT-PCR, e tínhamos 6 pessoas de outros municípios internados em Lagoa Vermelha. Né? Então, aí, só entre essas pessoas são 16 internados.
Todos os leitos do Hospital do Lagoa Vermelha destinados para a Covid estão lotados, Eloy?
Sim, todos os leitos estão ocupados, né? Pessoas estão sendo... pessoas que estão aguardando o resultado já estão sendo colocados em leitos especiais, tem que ficar porque estão aguardando. Então isso proporciona também a sobrecarga. Lagoa está sobrecarregado, os municípios da região estão sobrecarregados e ainda assim nós vemos pessoas sem máscara na rua. A bandeira está preta, toque de recolher à vista, chegando por aí, o hospital lotado, nós estamos falando há vários dias e mesmo assim nós vemos rodas de chimarrão nas praças. Pessoas estão morrendo sem atendimento, coisa que não aconteceu até agora. Recebemos agora a notícia de um óbito numa cidade próxima aqui, São José do Ouro, uma pessoa que aguardava leito para transferência, veio a óbito, né? Vai acontecer isso em todos os municípios da região, pessoas vão vira óbito por falta de atendimento ou por não conseguirem atendimento especializado de UTI e as pessoas estão indo para a praça. As pessoas estão doentes, estão ficando doentes e as pessoas estão indo para a praia e estão voltando contaminadas. Então, assim, nosso apelo, mais do que apelo, né, a gente está implorando para que essas pessoas se conscientizem que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia.
Eu ia perguntar, este momento é o pior desde o início, Eloy?
É o pior momento desde o início da pandemia. Houve hoje a sinalização de que Passo Fundo deveria abrir mais 10 leitos, ou reabrir 10 leitos de UTI, né? O que ameniza um pouco, mas como abre esses leitos, e como eu expliquei para você, os leitos são para o Estado. Ele entra para o gerente, né? Não é leitos para determinado município, determinada região. Ele abre para o gerente. Então, às vezes, 10 leitos é ótimo, é muito bom, mas talvez nessa complicação que a gente está passando, talvez não seja tão significativo assim, não vai dar um resultado tão grande. 10 leitos é bom, é ótimo, mas nós precisaríamos talvez de 100, né, pelo que a gente está vendo. Então, pedir para as pessoas, e aqui eu faço um apelo também para os pais, né? Utilizem a sua obrigação de pai, utilizem sua responsabilidade de pai, sua autoridade de pai, né? Converse com seus filhos, peça para que eles não se aglomerem. Está acontecendo a aglomeração dos jovens que estão se contaminando, estão levando para casa e aí os casos são graves. Nós temos pessoas de 90 e poucos anos sendo contaminadas.
Que nunca saíram de casa.
90 e poucos anos contaminadas. Nós temos pessoas com problemas sérios de saúde acamados sendo contaminados. Então, assim, pai, mãe, responsável, pegue seu filho, converse com ele, não é hora de sair, não é hora de fazer festa, não é hora de aglomerar, é hora de nos cuidarmos, porque vai faltar atendimento. Nós estamos falando, a saúde no Estado e no Brasil chegou no seu limite. Não existem médicos para contratar, não existem profissionais para contratar, os profissionais de saúde estão adoecendo, não estão tendo, o ritmo de trabalho é muito grande, e ainda assim a gente tem que ouvir às vezes pessoas lá na Secretaria de Saúde xingar, falar palavrão, para as pessoas que estão sobrecarregadas, estão trabalhando além das suas condições, pessoas que têm família e que deixam suas famílias e estão cuidando da saúde. Nós não precisamos de fofoquinhas em redes sociais, nós não precisamos de xingamentos, nós precisamos de apoio. Nós também precisamos de apoio, né? Para poder dar apoio à população, nós precisamos de apoio. Então está na hora de cada um fazer a sua parte mesmo. Você pode ver que eu até alterei um pouquinho o tom da minha voz, porque eu fico indignado, Rudy. Porque nós estamos trabalhando assim de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe, um ritmo de trabalho alucinante. Você vê, você sente o cansaço das pessoas que estão trabalhando. E aí você sai na rua e vê pessoas sentadas na praça tomando chimarrão, aglomerando para tomar cerveja. Sabe, esse tipo de situação que não cabe na minha cabeça. Sabe? Será que nós vamos ter que utilizar de força policial para botar na cabeça das pessoas que elas têm que se cuidar? Também não cabe, mas nós vamos ter que fazer essa utilização.
Nós temos profissionais da área da saúde afastados porque estão contaminados, secretário Luiz?
Hoje nós temos suspeitos, né? Temos profissionais da área de saúde afastados por parentes que se contaminaram, e daí como são próximos, então nós temos profissionais de saúde afastados por essa suspeita, né? Mas é normal, né, que esses profissionais venham a adoecer, porque a carga viral com que a gente trabalha, principalmente nas unidades básicas de saúde, é muito grande, né? Então, mesmo com todos os cuidados, ainda existe assim a possibilidade. Mas hoje nós temos, então, profissionais de saúde afastados, né, por suspeita de parentes que estão contaminados.
Seu Malvindo perguntando, depois da quarentena, 14 dias, as pessoas ainda podem se contaminar? Aqui eu não sei se entra no caso da questão da recontaminação pelo vírus. Tem caso confirmado em Lagoa, na região?
Eloy? Nenhum caso na região, nem em Lagoa Vermelha, de recontaminação, né, confirmado. O que acontece às vezes é que, como os testes, eles ainda não são confiáveis, 100% confiáveis, né? Então, a não ser que a pessoa tenha sido feito um RT-PCR, dado confirmado e depois repetido o RT-PCR e confirmou novamente, aí você tem que fazer uma investigação para ver se houve um equívoco no teste ou não. Ainda não há indícios de recontaminação. A gente ouve muito, né, das pessoas, eu peguei pela segunda vez. Provavelmente na primeira vez não teria sido, ou na segunda vez, né? Então, a questão da recontaminação ainda não é confirmada na nossa região, não existem casos de recontaminação, mas ela pode acontecer. Já aconteceram alguns casos, são raros, mas ela pode acontecer. Então não é porque você teve Covid que você vai sair sem máscara, você vai sair fazendo festa e tudo mais. Tem que se cuidar, porque a recontaminação ela pode acontecer, sim.
O Telecovid está atendendo da mesma sistemática de quando iniciou ou teve mudança? Hoje está atendendo, dando prioridade para outras formas, Aloir? Como é que está funcionando hoje?
Hoje a nossa prioridade é para os casos confirmados. Antes nós conseguíamos monitorar todos os suspeitos, né? E fazer um monitoramento diário de todos os suspeitos. Hoje a gente não consegue mais. A gente faz um monitoramento dos suspeitos através do agendamento do teste e passando um número para que eles entrem em contato caso haja piora no seu quadro, né? Mas nós não conseguimos hoje, é humanamente impossível nós conseguirmos monitorar todos os casos suspeitos. Nós estamos priorizando, então, os casos confirmados, né? E as suas relações.
A orientação para as pessoas que daqui a pouco estão apresentando algum sintoma, alguma coisa, é procurar o seu posto de saúde para consulta?
Procurar a sua unidade básica de saúde, agendar a sua consulta. Provavelmente ela não vai conseguir para o mesmo dia, como eu te falei, estão faltando consultas, mas ela com certeza vai conseguir para um ou dois dias depois. Ela tem que ligar, dizer que ela está com síndrome gripal e solicitar esse atendimento. Em caso de não estar se sentindo muito bem, estando com um quadro mais agravado, tentar entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos telefones do Telecovid, tem que ir insistindo, é difícil porque está congestionado as linhas, né? Ou procurar o hospital para fazer um atendimento, um pronto atendimento. Nós temos uma ala específica, um atendimento específico, final do dia, para atendimento das pessoas suspeitas de Covid e também os pós-Covid, mas também chegou ao seu limite. Né, chegou ao seu limite, teve dias aí que nós tivemos que atender o pós-feriado ali, mais de 30 pessoas. no mesmo dia.
Muito bem, nós vamos, Eloir, para o intervalo comercial e a gente volta já em seguidinha respondendo alguns questionamentos dos ouvintes que vão interagindo dentro dos assuntos relacionados à nossa pauta. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos. Toda linha leve e pesada, socorros para o interior, atendendo toda a região. Seu carro sempre em boas mãos. Na BR-285, fone 3358-2838.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura 24 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vira Mês Colombo. Ofertas especiais com as menores parcelas. Split 9.000 BTUs, reverso por 122 mensais. Espremedor, grill, sanduicheira ou máquina de cortar cabelo por só R$69,90 à vista cada. Moto G8 Power 64 GB por R$1.499 à vista ou 169 mensais. É pra comprar barato. É pra levar agora. Na loja, no site ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o colombo.com. .br. Clique no link Nossas Lojas e escolha o vendedor. Lojas Colombo.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço mais baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora são 11 horas e 28 minutos, você está acompanhando a programação da Tua Rádio, nós estamos conversando aqui pela Tua Rádio Cacique, agora também por live no Facebook, com o secretário municipal de Saúde, Eloir Morona. Secretário Luiz já nos disse, estamos fazendo das tripas o coração para tentar resolver aí esta situação. Está implorando pela conscientização da população para que evitem aglomerações e tomem cuidados necessários para evitar a questão da proliferação da Covid-19, do coronavírus aqui em Lagoa Vermelha. E um ouvinte, secretário Luiz, está perguntando aqui, quais serão as medidas tomadas para acabar com as aglomerações? Há algo nesse sentido? Deveria ser a conscientização a primeira coisa, né, Luiz?
Exatamente, né? Não entra na minha cabeça nós termos que utilizar de força policial para evitar essa aglomeração. Né? Eu acho que deveria partir de cada um. Ah, mas existe uma festa lá, vai de cada um ir ou não. Né? Vai da consciência de cada pessoa. Mas sim, nós faremos uso, sim, Rudy, de todas as possibilidades que estiver ao nosso alcance, inclusive solicitando apoio da força policial. Né? Já estamos nos organizando nesse sentido. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, nós tínhamos uma reunião do COI, né? Onde ficou, nós fizemos essa sugestão, ficou lavrado em ata, que a gente vai convidar a posterior as autoridades do município, as autoridades policiais, para que a gente possa explanar a atual situação no município e solicitar a eles um apoio específico nesse momento. A gente sabe que sempre que a gente precisou, a gente pôde contar tanto com o Ministério Público, como com a Polícia Civil, como a Polícia Militar. Então a gente vai, mais uma vez, se houver necessidade, lançar mão sim desses artifícios, né? E depois não adianta as pessoas irem nas redes sociais lá dizer, eu não sou bandido, foram lá só porque eu estava fazendo uma festinha. E eu acho que está na consciência de cada um. Primeiro nós vamos pedir, vamos implorar, como você falou anteriormente e como eu disse, para que as pessoas não aglomerem. Não havendo resposta, sim, se precisarmos, nós vamos utilizar das forças policiais.
Nós temos em alguns municípios do estado, secretário Eloir, já a confirmação do coronavírus com essa nova variante, que é o que é mais grave de transmissão. Aqui em Lagoa ou na região, já temos casos confirmados ou ainda não?
Para que você possa confirmar essa variante, há necessidade de fazer um sequenciamento genético. Né, que é um pouco complicado. Nós não temos essa possibilidade de fazer o sequenciamento genético, ou pelo menos não tem sido feito em todos os casos. Só que assim, ó, Rudy, quando começou a pandemia, você viu como ela iniciou num caso em São Paulo e de repente se espalhou pelo Brasil? Então essas variantes, tanto a britânica como a brasileira, essa do Amazonas, com certeza ela está em todas as localidades. Né? O doutor Adalberto brincava hoje, se facilitar já está lá na costa do Rio. Né? Porque se dissemina muito rápido. Nós estamos há um ano vivenciando essa pandemia. Esse vírus, ele sofreu mutações, ele se adaptou às necessidades dele, digamos assim. Então, essa questão de sabermos se é a variante ou não, vai mudar pouca coisa. Né? Vai mudar pouca coisa porque não existe tratamento. Não existe, o que existe é a prevenção, mas eu acredito...
Só vai aumentar a preocupação.
Oficialmente nós não temos a variante ainda circulando aqui na nossa região, oficialmente. Porém, o que a gente pode imaginar é que sim, ela esteja circulando em todos os recantos do Brasil já.
Um ouvinte sugerindo, a Eloir, para abastecer os dispensers de álcool espalhados na cidade, que alguns já não estão sem álcool há dias. É a responsabilidade da Secretaria de
Exatamente.
Saúde?
Nós repassamos esses. Alguns dispensers, eles não estão sem álcool. Na verdade, ele acabou quebrando algum sistema de dispensamento. Tá. Então, a gente já providenciou as peças de reposição, né? E assim que possível, a gente vai fazer o reparo nesses dispensers também.
Um ouvinte aqui contribuindo, comentando, é só a polícia para impedir as pessoas a não se aglomerarem, porque as pessoas não estão nem aí e a gente percebe. pedindo sobre a vacinação. É o que as pessoas mais estão perguntando agora, Eloir, através da participação aqui pela nossa programação. Como é que está a vacinação aqui em Lagoa Vermelha relacionada ao coronavírus?
Olha, Rudi, então, como as pessoas devem ter notado, as vacinas estão vindo assim em pequenas porções, digamos assim, né? Pequenos números de doses, e elas vêm carimbadinha, né? São tantas doses para tal grupo, tantas doses para tal grupo. Nós recebemos no total aqui em Lagoa Vermelha, até o momento, 862 doses, né? Sendo 438 carimbadas para profissionais da saúde, 14 para as pessoas internadas em ILPI, que é o nosso lar do idoso, né? E 410 doses para idosos de 85 anos ou mais, né? O total vacinados dessas 862 doses que chegaram até o município, já foram aplicadas 727 doses, né? Então, assim, ainda está ainda com um pouco de dificuldade das pessoas com 85 anos ou mais. E aí a gente pede, então, para que as pessoas com 85 anos completos ou mais, ou seus familiares, que liguem na sua unidade de saúde, que liguem na sala de vacinação no 2676-3358-2676 para agendar a sua vacina. Ainda tem vacina para esse grupo de 85 anos ou mais.
Outros grupos já têm definição com outras idades, Eloir?
Oficialmente ainda não temos essa definição, mas eu acredito que a próxima remessa de doses que venha, uma vez que nós não tenhamos mais procura de 85 anos, nós podemos justificar junto à Secretaria Estadual de Saúde e baixarmos então o número, a idade das pessoas a serem vacinadas. Por que está sendo vacinado por grupos etários, até para que não haja aglomeração, né? E essa questão do agendamento, ele é muito importante. Esse agendamento ele pode ser feito por telefone, você ligar, estando de posse dos seus documentos, CPF e cartão SUS, ou pessoalmente. Ah, não tenho telefone, não posso ligar, quero agendar para o meu avô, para o meu pai, sei lá, ou para mim mesmo. Passa na unidade de saúde e faz o agendamento. Por que é essencial esse agendamento? Dois motivos. Primeiro, para nós evitarmos aglomeração, né, de pessoas ou pessoas indo de madrugada para as filas. E segundo, os frascos que vêm as doses de vacina, eles vêm com frascos com 10 doses. Uma vez abertas essas doses, aberto esse frasco, nós temos algumas horas para aplicar. Então, para que a gente não corra risco de perder nenhuma dose, a gente faz grupos de 10, e por isso a importância do agendamento, marca 10 pessoas, as pessoas vão lá, aplica as 10 doses, o frasco encerra, reabre um novo frasco. Então, assim nós vamos proceder. A gente imagina que durante essa semana, mais tardar semana que vem, a gente receba uma nova remessa de vacinas, e aí então a gente vai ver da possibilidade de reduzir um pouco a faixa etária.
Muito bem, vamos aqui, Eloíra, mais um questionamento. Tá algumas denúncias, denunciando alguns estabelecimentos que não respeitam e que acabam aglomerando pessoas. Essas denúncias podem ser feitas para a Brigada Militar e também para o pessoal da fiscalização da Prefeitura, que vão ser feitos os devidos encaminhamentos. A questão das pessoas que acabam se aglomerando, principalmente à noite, na área central. Uma ouvinte, nós acho que nós já falamos sobre isso, sobre a questão da reinfecção. Nós não temos casos de reinfecção confirmados ainda na região, né, Luiz?
Comprovados ainda não.
Muito bem. A conscientização deveria começar também pela população, pelos profissionais que fazem, pelas pessoas que fazem festas em suas residências, sítios, e aí acabam de uma certa maneira também aglomerando. Nós recebemos aqui uma mensagem, mas não aparece o nome, apenas o número do telefone celular.
É interessante, Rudi, porque as pessoas acham que estão enganando a polícia, estão enganando a Secretaria de Saúde, estão enganando a si próprios, porque você não consegue enganar o vírus. Se você faz essa festa clandestina, né, você está enganando a si próprio. Então, desperto, essas pessoas não têm nada.
A questão dessas mudanças, Eloir, relacionadas ao protocolo, se for confirmado, bandeira preta, a partir de amanhã. O pessoal está questionando a respeito do fechamento do comércio. O fechamento do comércio pode amenizar a situação ou o comércio não interfere? Qual é a opinião e a avaliação que se faz aqui, Eloir?
Olha, a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal, as pessoas não estão se contaminando no comércio. Então, o fechamento do comércio, sob meu ponto de vista, Né? Isso eu deixo bem claro, que é um ponto de vista particular meu, não se sustenta. Não há necessidade de um fechamento total do comércio. Isso eu entendo. Porém, o decreto é lei e lei tem que ser cumprida. Né? Eu sempre brinco que existem várias leis com as quais eu não concordo, porém eu tenho que cumprir. Eu cito sempre a lei do farol ligado durante o dia nas BRs. Né? Eu não acho que seja interessante, que seja importante essa lei, porém, quando eu saio na BR, eu ligo o farol, porque se o policial me parar e eu tiver com o farol apagado, eu vou pagar multa. É lei e eu tenho que cumprir. Então, assim, o que a impressão que a gente tem é que esse decreto, essa bandeira preta, seja mais para que as pessoas não circulem na rua. Ah, o comércio estando fechado, as pessoas não vão circular, vão ficar em casa. Eu acho que isso não é verdade. Tanto que a gente vê, se você passar pelo comércio, vai ver, os comércios eles estão com poucas pessoas. E são pessoas que cumprem severamente os protocolos de segurança. Né? Porque eles sabem que se eles não seguirem os protocolos, eles são passíveis de multa. Então, vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Tem o recurso também da Ampla, que está sendo para ser julgado, né? Agora com essa ampliação de leitos, com algumas alterações, a associação do Planalto entrou com recurso para tentar retroceder a bandeira também. Temos que esperar o julgamento desse recurso e temos que esperar o que o governador acena para esse retorno da bandeira preta. Se ele vai manter o decreto que ele já emitiu anteriormente, fechando tudo, né? Ou se ele vai dar uma amenizada. Eu vi que alguma coisa do prefeito de Porto Alegre já se manifestou, que é contra o fechamento do comércio, né, e que queria buscar junto ao governo do estado essa questão. Nós temos que aguardar. Eu acho que seria prudente, né, nós mantermos um meio termo nesse decreto. Mantermos bandeira preta, né, porém, mantermos a questão da aglomeração com fiscalização, fecharmos algumas situações que não são essenciais, porém, o comércio vai ser mais uma vez penalizado se houver o fechamento. A questão de manter a espécie de toque de recolher das 22 às 5 da manhã, acho que é bem interessante.
Então, o ouvinte perguntou, vai ter o toque de recolher aqui em Lagoa? Já está acontecendo, na verdade.
Na verdade, ele não é um toque de recolher, né? Porque o toque de recolher é ilegal. O que ele está escrito no decreto...
Determinando
no decreto é que não podem haver atividades. Não pode ter um restaurante funcionar depois das 22 horas, não pode ter um bar funcionando... Ou seja, se uma pessoa estiver na rua, né, de repente está se deslocando para algum lugar ou outro, claro que pode ser que seja abordado pela brigada, mas não é um toque de recolher onde tem que respeitar exclusivamente isso aí. Eu acredito que assim, se nós mantivermos essa espécie de restrição das 22 às 5 da manhã, uma fiscalização bastante incisiva, uma conscientização da população, nós vamos passar por mais essa crise. Se não houver isso... A situação tende a se agravar. Ela já tende a se agravar por consequência do feriado de carnaval. Né? Tudo que nós estamos vivendo é uma pontinha do iceberg do feriado de carnaval. O grosso do feriado de carnaval ainda vai acontecer semana que vem. O número de infecções, o número de casos. Então, assim, vamos dividir responsabilidades. Né? Nós colocarmos tão somente nas costas da fiscalização, né, da Brigada Militar, da Polícia, do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, colocarmos exclusivamente para que eles façam alguma coisa, eu acho que é bastante complicado. Né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos, que nem eu falei antes, usar a autoridade de pais, usar a autoridade de vô, usar a autoridade de vó. Vamos chamar os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Cada um tem uma pontinha de responsabilidade para nós ajudarmos a conter essa situação que, repito, é a mais caótica desde o início da pandemia.
Secretário Luir, nosso tempo já estourou, ficaram ainda muitos questionamentos, agradecemos os ouvintes que foram interagindo, foram mandando perguntas, a gente não conseguiu colocar aqui todos os posicionamentos dos ouvintes, mas dentro da medida do possível a gente vai abordando durante essa semana, porque nós vamos abordar bastante ainda essa semana, estamos naquela expectativa da decisão oficial hoje, no final do dia, para saber o que é que vai acontecer. Luir, obrigado aí pela participação, com certeza essa semana nós vamos conversar novamente, um bom trabalho.
Muito obrigado, Rudy. Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o meu amigo Arlindo, né, meu paciente, meu amigo Arlindo, que está sempre com o rádio ligado na Cacique. Eu atendo ele em casa, fiquei de atendê-lo hoje, não consegui ainda, mas Arlindo, fica tranquilo que eu vou dar um jeito de te atender. Né? E um abraço e um reconhecimento todo especial aos profissionais da saúde, às pessoas do COI, que estão se doando muito nesse momento que, mais uma vez, é caótico.
Muito bem. Secretário Luir Morona conosco nessa manhã, falando sobre a situação do Covid-19, do coronavírus, aqui em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Dahmer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Atende